nesse processo. E nós temos aí, aqui Vitória da Conquista, nós estamos com 5 comunidades em processo de andamento para autorreconhecimento da sua origem, da sua cultura.
Então a gente pode chegar a 38?
Pode chegar a 38 ou podemos chegar a 42. Essas eu estou falando que já está em registro na Fundação Palmares. Em visita técnica, em processo, nós temos mais 8 comunidades aí.
Nossa.
Que estão nesse processo, fora as outras que estão agora buscando a organização, aquilo que Luiz falava no início, começa a despertar as comunidades e buscar suas origens. Então, através do decreto 487/20 de novembro de 2003, baseado no artigo 68 da Constituição Federal, ali começou a identificação das comunidades quilombolas no território sudoeste da Bahia. E aqui Vitória da Conquista, hoje é a 10ª cidade do Brasil com o número de comunidades quilombola, a população. O censo do IBGE, que foi o primeiro censo, né, de 22, identificou Vitória da Conquista com mais de 12 mil pessoas quilombolas. Só que o nosso censo interno da prática ali da luta, baseado nas associações, a gente avalia que nós ultrapassa aqui Vitória da Conquista mais de 15 mil pessoas quilombolas hoje, em circunstância das comunidades, tanto rurais como urbanas. Então, nossas comunidades trazem uma cultura original, nossa rota de turismo ali, né, que é a resistência. O primeiro passo de você ir visitar uma comunidade, só o fato de estar chegando ali, deparar com a nossa cultura, nosso povo preto, nosso povo negro, que sobreviveu aí mais de 300 anos de escravidão, já é uma rota turista. Então já é uma rota ali que desperta. Então Vitória da Conquista tem 187 anos, né, de idade. Temos hoje 23 anos de reconhecimento de comunidades quilombolas. Então a gente está aí na flor da mocidade, 23 anos de reconhecimento, ainda está jovem. Aí está igual o Ricardo ali, ó, o cabelo começando a ficar louro agora, as nossas comunidades quilombolas. Então desperta essa rota aí da cultura, a dança de matriz africana, que nós temos, a questão religiosa. Então, eu costumo dizer que dentro dos nossos territórios quilombola, nós temos de tudo. Você tem o terreiro, tem a capoeira, tem a culinária, tem a dança, enfim, tudo sai dali da nossa cultura.
Pois é, Zezito. Inclusive, a gente está tendo semana que vem aqui, o governo do estado da Bahia está vindo, através da Setur, lançar a Rota dos Cafés Especiais do Planalto da Conquista. Isso é muito gratificante e traz um pouco da nossa identidade cultural. Acredito também que futuramente a gente possa desenvolver um projeto desse turismo de comunidade, de base comunitária, dentro das comunidades quilombolas, né? Já existe o principal, que é a comunidade, né? Falta a gente desenvolver roteiros específicos dentro dessa comunidade, capacitar a própria comunidade para receber, atender turistas, falar um pouco da cultura, talvez até a culinária, apresentar a culinária do ponto de vista de venda mesmo, preparar um cardápio focado na identidade quilombola. Enfim, criar conexão com o turismo, porque eu acredito que essas comunidades tenham ganhos com a agricultura, com outro tipo de economia, mas que o turismo possa vir agregar valor para que ela possa ter uma renda a mais, né? Então, é o que a gente chama de comercialização profissional. Não quando a gente, por isso que a gente fala, explorar no bom sentido, é comercializar o que já existe, né? Hoje em dia, o turista, ele quer viver experiências. Ele quer ir para um local e ele quer, muitas vezes, se hospedar no próprio local para perceber, passar por aquela vivência da qual aquela comunidade vive. Claro que aí tem uma série de adaptações também, mas eu entendo que é um produto que já existe nosso aqui e que a gente pode comercializar esse produto e trazer benefícios para todas essas comunidades ou para algumas comunidades que têm um interesse maior.
Nesse sentido aí, parece que hoje nós já temos uma rota nessa organização através do Instituto, que antes era o Conselho. Nós temos aqui a comunidade Ribeirão dos Paneleiros, que é uma comunidade bem visitada com a questão de turista, porque
artesanato, né?
Ela tem o artesanato e tem as culturas mesmo de danças, e também é uma comunidade que ela é quilombo indígena.
Que comunidade, entendeu? É essa que você fala dos paneleiros?
Comunidade Ribeirão dos Paneleiros. É uma das mais próximas aqui do município de Vitória da Conquista. Nós temos a comunidade do Velame, hoje é uma comunidade que está sendo visitada pela Rota, é o maior produtor hoje de mandioca. Olha, eles fazem todos os derivados da mandioca, está ali. Agora, recente, a gente já está despertando essa organização na comunidade de Barreiro do Rio Pardo e Cachoeira, que está a Rota do Rio Pardo, entendeu? Sim. Então, a gente está lá organizando a comunidade. A comunidade de Barreiro foi até certificada agora, a primeira comunidade a receber o título no território sudoeste foi ela. Então, a gente já vai ali organizando essa rota de visita. Sim. Assim como também dentro do território, nós temos Ribeirão do Largo, que é uma comunidade visitada, inclusive estudo da universidade, já faz lá para ser a comunidade que, além de ter a cultura, tem a visita do turismo pela rota da produção da cachaça, né, a produção da cana lá, uma comunidade que tem já esse mecanismo, e também a formação da dança, entendeu? A cultura mesmo de matriz africana, de nosso povo escrava, essa comunidade se destaca, assim como outras comunidades. Sim. Se eu fosse citar aqui, são várias nessa rota. Agora, o que precisa mesmo é isso, cara, a participação um pouco do poder público.
Sim.
Entendeu? É 23 anos que a gente vem aí nessa luta, mais de 300 anos de escravidão. As políticas públicas, quando eu falo no modo geral, não é só municipal, não é estadual, federal.
Sim.
Não tem acompanhado o quanto nós, povo negro, povo quilombola, merece para que a gente possa ser meio visto como turista, explorado e ter a nossa própria sobrevivência.
E daí a importância da presença do nosso coordenador de promoção da igualdade racial aqui da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Conquista, Ricardo Alves. Ricardo, qual é aí, nesse sentido desse bate-papo aqui da gente, o papel da coordenação de promoção da igualdade racial nesse fortalecimento das comunidades quilombolas, nesse viés, né, do turismo, que é o que a gente está discutindo aqui hoje?
É uma temática nova que a gente vem trazendo. Observe o que a gente chama de devir mesmo que o Estado brasileiro tem com as comunidades quilombolas. Quase 400 anos de escravização, pós-escravização, e apenas em 2003 que foi regulamentado o território quilombola, apesar de ele ter previsão constitucional desde 88. Então, observe. E aí a gente vai patinando, infelizmente, porque é um dos braços que o racismo institucional traz, que é essa violação também dos direitos difusos, chamamos de direitos coletivos, direito de identidade, a memória. Sim. E isso vai se esvaindo. Quando a gente tem ações de promoção do turismo, elas estão alinhadas a esse fortalecimento da identidade cultural desse povo, que é muito importante, que é a identidade do povo brasileiro. Não tem como dizer que os quilombolas não são parte da identidade do povo brasileiro, porque são, é nossa história.
Eu acho que negar é uma aberração.
Negar é racismo.
É
a nossa construção. E eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a Gel, lá da Lagoa de Clemência, que faz um artesanato fantástico. O pessoal do Instituto Social Raiz do Sertão, que tem feito também o desafio da Lagoa de Clemência. Você já foi na Lagoa de Clemência?
Não, ainda
quem
não.
Quem nunca foi na Lagoa de Clemência precisa conhecer.
É
que
linda.
Paisagem linda.
Eu conheço, eu já fui pedalando
o
lá.
O São Joaquim do Sertão não perde em nada para a Chapada Diamantina. É uma paisagem fantástica, Cachoeira das Araras. Isso que você falou aqui é muito importante. No momento que isso é profissionalizado como um aporte de turismo, você emancipa essas comunidades.
Sim.
Financeiramente, infelizmente, os indicadores sociais não são bons nas comunidades quilombolas, é muito difícil. No que diz respeito à política pública, é praticamente município, estado remando sozinho, não existe uma pactuação de responsabilidades arrumada. Município rema com o recurso próprio. O Estado sobrevive de emenda parlamentar à secretaria. O Ministério da Igualdade Racial, da mesma forma. O Instituto Quilombola aqui, batendo nas portas todas, atrás de recurso, de emenda, e assim vencendo. Nós precisamos colocar as políticas de igualdade racial no orçamento do Estado brasileiro. Uhum. Precisamos de fonte orçamentária para que os gestores de igualdade racial possam desenvolver as políticas de igualdade. Aqui no município nós temos as nossas, mas é ainda um recurso de fonte de tesouro. Por quê? Porque não existe organizado a nível nacional, né? A gente precisa pensar isso futuramente. Tivemos também o edital Rotas Negras, um edital muito importante que foi lançado juntamente com o Ministério da Igualdade Racial para estados e municípios, mas foi muito rápido, muito pouco o fomento também, e as pessoas não estavam preparadas para disputar o edital. Resultado, pouquíssimos conseguiram. Mas esse edital já serve para a gente poder pensar como é que a gente pode atuar nesses territórios, nessas capacitações, formações da cidade civil, para que elas consigam pleitear, né, algum tipo de visibilidade, de recurso, para poder existir de fato. Né? É uma iniciativa nova. Né? Nós temos muito caminho ainda para percorrer sobre políticas de igualdade racial. E o turismo é uma novidade para a gente. Ainda é uma novidade.
Eu percebo, Ricardo, André, Zezito, os ouvintes, que o turismo ele tem essa possibilidade de alavancar diversas potencialidades da nossa cidade, né? Nós já falamos aqui sobre turismo rural, já falamos sobre turismo LGBTQIA+, agora estamos falando sobre as comunidades quilombolas, o turismo de base comunitária. Então, é o que a gente sempre fala aqui, viu, Ricardo, Zezito? A nossa cidade tem vários potenciais. O que falta é o poder público, juntamente com a iniciativa privada, ter um olhar para alavancar esses potenciais que a cidade tem. Eu entendo que a cidade, durante muitos anos, tem, de certa forma até hoje, um viés muito comercial. Né? A cidade sempre teve esse viés, até porque a cidade iniciou e foi provocada nesse sentido. Mas o mundo mudou, a cidade cresceu, as possibilidades não são mais só comerciais, são culturais e são outras oportunidades. E nós precisamos estar engajado nessas oportunidades que estão aí. E o turismo ele faz com que essas potencialidades comecem também a trazer retorno para a sociedade civil, para o poder público, enfim, para todos os envolvidos. Então o turismo de base comunitária ele entra nesse percentual de potencialidade que a cidade tem e que precisa ser impulsionada, alavancada, que vai dar o resultado necessário.
E aí, dentro disso que o Luiz está falando, Zezito, eu queria saber como é que as comunidades quilombolas enxergam essa possibilidade do turismo, se tinham conhecimento sobre isso, e se seria algo bem-vindo, né, nessas comunidades, ou se eles acham que estaria invadindo o território ou trazendo problemas ambientais, de exploração de outras formas.
Gente de,
né,
fora, né?
Gente, qual é a visão das comunidades quilombolas, você como representante, né? Seria algo bem-vindo? Seria algo aceitável?
Cíntia, para nós, não é muita novidade, aquilo que o Ricardo acabou de colocar no início ali, nós já temos essa paisagem de turista, agora precisa, e aí, Vitória da Conquista, puxar aqui para essa questão, assim, nós precisamos, como você acabou de falar, Luiz, acabar um pouco do racismo e preconceito, entender que as nossas comunidades quilombola, exemplo aí, Lagoa de Maria Clemente e outras que eu já citei, várias que tem aquele olhar da rota turística que possa abrir para visitar. Não fica esse olhar de Vitória da Conquista só para o comércio. Então, essa discussão, essa nova modalidade, essas políticas públicas de governo que tem chegado é que vai estar mudando esse sentido. Entendeu? Então, não adianta eu aqui ficar debatendo e colocando culpa em A e B. Eu acho que a gestão municipal tem que fazer o papel dela, a estadual tem que fazer a dela e a federal a dela. Então, eu acho que cada um tem que cumprir. Eu fico muito indignado, nem só nós, como todas as nossas comunidades quilombolas, às vezes, quando fala na época do Adá Freire, Vitória da Conquista, a Suíça Baiana. Como é que uma cidade que declara que a população 80% é negra e ela é Suíça Baiana? Então, esse preconceito ainda afeta lá na comunidade. Então, isso que tira a visibilidade do nosso turismo que nós temos nas nossas comunidades. Se você vê o destaque hoje, aqui o exemplo, se você chegar ali no CEASA de Vitória da Conquista, 90% ali dos feirantes que estão lá, que tiver uma cultura nossa, que não bola alta turista, que trabalha na feira, que vem ali de Lagoa de Maria Clemência, Baixão, Laranjeiras, São Joaquim do Sertão e São Joaquim de Paulo. Entendeu? Mas nós não somos vistos. Entendeu? Até porque o Brasil, infelizmente, foi feito para o branco. A democracia fala, mas para nós negros ainda é para nós viver na escravidão. Então, nós sobrevivemos com a resistência, a luta e a coragem que temos na pele de enfrentar esse preconceito. Então, enquanto não acabar o machismo, não acabar esse racismo, aí Vitória da Conquista não vai estar na rota das comunidades do turismo quilombola. Temos sim espaço, temos beleza, temos tudo. Só a cor nossa, com todo respeito, o povo branco, já é um destaque de turismo e a beleza.
Deixa eu dar uma sugestão aqui, Zezito. Na verdade, essa sua fala é uma fala de muitos outros segmentos aqui que a gente traz, convida para cá. Por exemplo, vou dar um exemplo bem diferente do que a gente está falando aqui. Clube de automóveis antigos, não é isso? Motorrock. Que mais, André? Outro evento aí. Enfim, diversas coisas. O que a gente tem percebido é que, ó, beleza, a gente depende do poder público, a gente depende do poder municipal. Mas o que eu tenho percebido é que esses movimentos, eles têm que, vou usar um termo, começar a agir independente do poder público. Porque aí o que eu tenho percebido é que provoca o poder público. Então, assim, o que eu percebo é que só solicitar, só falar, não tem sido mais suficiente. Que a comunidade, assim como outros movimentos, estão começando a agir independente do poder público. Aí quando começa a agir, que começa a chamar atenção, é isso, as estratégias, aí o poder público começa a olhar. Não estou dizendo que é o correto, que não é o ideal, né? Na verdade, o ideal seria o poder público olhar antes.
Aí eu discordo, Luiz, as coisas são justamente assim que elas acontecem. O poder público e a sociedade civil precisam andar juntos.
Sim.
A provocação vem da sociedade civil sempre para que as coisas aconteçam.
Entendi.
O poder público trabalha em uma esfera de cumprir os seus deveres constitucionais e que são previstos. Essas demandas emergem justamente daí. Começa, as coisas vão acontecendo e diz, olha, agora nós precisamos do apoio.
Entendi.
E aí a gente vai dialogando e construindo. Aí surgem os planos, as estratégias, e aí as coisas vão acontecendo. Nós estamos agora, por exemplo, nesse momento, lá no Ribeirão dos Paneleiros, a equipe da cultura ouvindo as comunidades lá para inserir no plano de cultura.
Entendi.
Então, o plano de cultura dialoga com o plano de turismo, com certeza.
Claro.
Então, a gente vai construindo as coisas gradualmente. O poder público não chega em todos os lugares.
É verdade.
É impossível. É por isso que existe a cidade civil. Para que a gente chegue aonde não consegue. Por isso que existe terceirização, cidade civil, um monte de coisa. Porque nessa ideia de que o Estado poder vai dar conta de tudo o tempo todo, não existe mais.
Sim.
A gente tem lá tem um empresário que quer investir, por exemplo, na Lagoa de Clemente. Esse é um exemplo. Ele vai apresentar a proposta dele à comunidade, construir comunidade, depois com o poder público que vai regular isso tudo, vai organizar. É proibido? Claro que não. O Instituto do Quilombolas está pensando em uma atividade turística lá para as comunidades. Vai organizar, vai buscar os parceiros, vai jogar com o poder público, para poder viabilizar. É assim que as coisas acontecem. O poder público também, às vezes, tem alguma coisa que a gente pode fazer, a gente vai lá e sugere, mas o poder público não deve atropelar nunca a cidade civil. Essas questões que se emergiu e tem que partir também da comunidade para que não ocorra um turismo predatório.
Concordo
e aí, aí, ao invés da gente melhorar, a gente tem uma visão errada. Você quer ver um exemplo extremamente equivocado e desrespeitoso, crítico que nós temos, no Rio de Janeiro.
Sim.
Tem momento que o pessoal pega um monte de gringo, bota dentro de um ônibus e vai levar para conhecer as comunidades. Me perdoe a expressão. Fica aparecendo a impressão que eles têm que estão fazendo um safari. Vendo aquelas pessoas, não como seres humanos. Então, isso precisa ser discutido.
Sim.
Porque está sendo criticado, inclusive pode estar sendo revisto. Isso tem pontuação dos relatórios do pessoal dos direitos humanos, do observatório das comunidades, das favelas, sobre esse tipo de turismo que tem sido acontecido. Eu pego o pessoal que, como se quem morasse na comunidade, nossa, eles têm banheiro, nossa, eles têm televisão, porque tem uma visão estereotipada lá fora que o brasileiro é assim. Então, é necessário que essa construção seja feita. Como tem bons exemplos de pessoas que pegam a sua cobertura e estrutura, recebem para ver o Réveillon e tal, tem também, mas só que quando a gente não faz essa construção correta, é um limiar muito perigoso, que aí a gente faz um efeito ao contrário. Então é preciso ter sempre esse cuidado. Quando a gente traz pessoas externas para dentro das comunidades, temos que ter muito cuidado com as pessoas que moram nessas comunidades para serem preservadas, sua dignidade, a sua integridade. Então quem sabe sobre isso também é a comunidade que vai trazer para a gente.
Foi
então,
esse o sentido da minha pergunta.
Exato,
né? Se as comunidades quilombolas estão vendo como os olhos.
Eu vou chegar lá no Ribeirão do Paneleiros e dizer, olha Maria Elza, nós vamos aqui colocar o seu lugar aqui como ponto turístico. O pessoal vai vir aqui visitar você, você vai mostrar como é que faz as panelinhas. Então pode ser assim.
Eu concordo, Ricardo. Eu falei isso do ponto de vista, às vezes, de apressar um pouco Porque eu concordo com você inteiramente, né? As coisas têm que partir. Inclusive, a gente fala muito aqui de planejamento, não é isso, Andréa? Um dos objetivos desse programa aqui é provocar justamente esse diálogo dentro da cidade.
Esse debate, né?
Tanto do poder público, da iniciativa privada. E concordo, eu só falei isso do ponto de vista de estratégia, que às vezes a gente precisa acelerar alguns processos.
O poder público não acelera. O poder público é a parte mais burocrática. Não, porque
da comunidade acelerar dentro do poder
público. A comunidade faz e o poder público tem todo o rito que tem que seguir para as coisas acontecerem. Então, se é a parte que infelizmente não trabalha com pressa, é o poder público. A comunidade vai as coisas vão acontecendo.
Sim.
Aí a gente vai ajustando na caminhada.
Exatamente.
Eu só queria, aproveitando aqui um pouco o gancho na minha fala, é que hoje as nossas comunidades, nós, eu posso falar, sou remanescente do quilombo de Lagoa de Vitorino, a primeira coisa que a gente preserva é a nossa entidade e o respeito. As provocações a gente faz. Não é à toa que a gente tem todas as comunidades se organizadas em associação.
Sim.
Você não chega em uma comunidade dessa quilombola que não está lá, organizada em associação. É o quê? Já é a nossa provocação ao poder público, de forma geral.
Sim.
Então, esse é o caminho que a gente coloca lá. A chegada no nosso quilombo, nós é um povo muito cismado, até porque a gente já carrega ali a discriminação nas costas.
Que existe um estereótipo ainda, colegas, de que nos quilombos as pessoas vivem dentro de cabanas de enchimento coberta de palha. Eu já levei pessoas que não conheciam os quilombos, estagiários meus, falou: nossa, eu não sabia que era assim, não. Aqui de Vitória da Conquista, sim, pessoas que são daqui da classe média alta e que acham que no quilombo as pessoas estão ainda nas casinhas de taipa, cozinhando no fogareiro e igual era 1.500 anos atrás. Isso é uma visão estereotipada. Então,
sim,
é importantíssimo que as pessoas conheçam Vitória, claro, da Conquista. Essa é uma cidade complexa, uma cidade de muitas caras, rostos, identidades.
Verdade.
É heterogênea demais. A história da Conquista, ela é muito profunda. A Vitória da Conquista profunda precisa ser conhecida pela sociedade conquistense, que ainda é uma parte que acredita que nós somos apenas o festival de inverno, que é importante, que é uma potência, que é muito bom, mas nós não somos só isso. Nós temos outros rostos.
Concordo
também,
inteiramente,
que precisam
com
ser
você.
Vistos e precisam ser potencializados.
Exatamente.
Então, isso que eu ia colocar aqui, que o Ricardo parece que leu meu pensamento, é essa questão. Recentemente nós recebemos uma equipe de estudantes da universidade que foram para ali para o quilômetro do Velamo, chegou lá e perguntou: cadê a aldeia? Achando que a gente estava lá ainda.
Mentira.
Não é só. Na última quarta-feira eu fui vacinar aqui no posto de saúde e me identifiquei que isso era remanescente de quilombo. Aí a técnica de enfermagem que foi aplicar a vacina perguntou: eu quero conhecer a sua aldeia quilombola, como é que é lá? Eu falei:
aldeia,
a nossa comunidade. Então, aquilo que eu disse lá no início, nós temos a nossa cultura, tem a nossa beleza, agora precisa ser mais conhecida. Entendeu? Aí entra a parte do poder público, essa provocação que a gente coloca,
também,
que é isso que está a organização. Isso. Se hoje a Secretaria de Cultura está lá em Ribeirão dos Paneleiros, foi uma provocação da organização do nosso povo através das nossas associações. Então, a prefeitura foi estar fazendo papel através da Secretaria de Cultura. Assim, os outros órgãos que representam o governo, assim como a sociedade civil também, privada, precisa fazer essa parceria, que a nossa cultura, o nosso espelho, o nosso raio-x, como remanescente de quilombo, está aí. Tanto que Vitória da Conquista é a 10ª cidade do Brasil com a população quilombola. Agora, infelizmente, a luta de Vitória da Conquista traz uma história muito chocante para nós, que foi em cima, né, Ricardo?
Sim.
Do nosso povo preto, do nosso povo quilombola. É uma vitória, mas foi uma vitória
em cima de nós. Por isso que nós temos órgãos de reparação de igualdade racial. Quando o Estado brasileiro reconhece política de igualdade racial, ele está reconhecendo que existe uma dívida que precisa ser reparada com essas comunidades.
Sim.
Por isso que temos coordenação, ministérios, secretarias, tudo isso. Conquista reconhece que existe a necessidade de uma reparação ao povo negro dessa cidade. Por isso que existe um órgão gestor de igualdade racial no município.
Na verdade, só para concluir aqui, além da reparação, o que falta conquista realmente é fazer o que a Igreja Católica fez lá em 89, pedir perdão pelo massacre que foi em cima do nosso povo quilombola, indígena aqui. Então, aquilo que você acabou de colocar e que a gente relatou aqui. Então, o pessoal tem lá no imaginário, quem não conhece as comunidades quilombola, que a gente ainda vive numa linha de extrema pobreza. Mas graças a que a partir de 2003 para cá, com o decreto, as coisas avançou. É tanto que hoje as nossas comunidades quilombolas têm aí participar de editais, cultura, construção do programa Casa Minha Vida, só agora está sendo investido, só em Vitória da Conquista vai ser investido agora no final desse ano, mais de 2 milhões de reais só em construção do programa Casa Minha Vida. Melhoria de qualidade de vida das famílias.
Rural.
Rural, rural, entendeu? Então isso está aí a questão. A cultura, o reisado. Quando o poder público traz aqui para apresentação o Natal da cidade, se vocês verem, 90% dos terras de reis vem das nossas comunidades quilombolas. É a nossa cultura.
Maravilha.
Então a gente vem. Isso é o quê? A provocação que a gente fez, aparece e vai lá. Precisa melhorar? Precisamos. Estamos no bom patamar. Mas o Brasil ainda vive aí patinando nessa questão da reparação.
Em relação a essa questão, né, que você falou da aldeia, né, dessa confusão, eu acho que a gente precisa, eu vou lançar um termo aqui, se já existir, né, não sei, nunca ouvi, mas me veio à cabeça que nós, né, e a gente se inclui, né, somos analfabetos culturais.
Precisamos de letramento racial.
Pronto, Ricardo.
A função nossa é fazer letramento racial, formação de poder público,
educação
civil. Quando você tem um letramento, você não desfaz essa ideia de que lá nos quilombos é só uma aldeia, que as pessoas estão lá vivendo ainda no século XIX. Não existe mais. Quilombo tem água, tem luz, quilombola vai... Alguns, né, nem todos têm água, mas lutamos para ter. Tem carro, tem tudo. Tem
escola,
tudo, escola, normal, porta, saúde, tudo que normal. As pessoas têm direito de ter, o quilombola também tem.
Sim, claro.
Só que aproveitando quando o Ricardo colocou, só para ter uma ideia, Vitória da Conquista... Hoje nós temos aqui dados que a gente tem feito pesquisa já, e já somado dentro da nossa trajetória, nós já temos hoje formado, graduado na universidade, jovem quilombola, nós ultrapassa hoje 300 jovens de 2008 para cá.
Que maravilha.
Entendeu? Aqui conquista, dentro das nossas comunidades, de médico, enfermeiro, enfim, nós já temos uma cultura aí que a gente já colocou no mercado de trabalho.
Mudança, mudança.
E isso, né, graças também ao sistema de cotas, né, das universidades, que é um produto aí do que Ricardo falou, dessa reparação, né, histórica, de uma tentativa,
que
né,
que precisa, sim, das nossas universidades. Quando o jovem quilombola cair lá na universidade, precisa também massificar a questão da importância da nossa lei de cota e da nossa cultura, assim como as escolas municipal e estadual precisam. Nós sabemos que a educação quilombola, a questão da cultura quilombola, são um pouco mencionados dentro das nossas comunidades. Às vezes nem tem escola, quando vai tratar, aí vem com preconceito, porque achando que o aluno quilombola traz aquela questão do terreiro. E aquilo que eu disse no início, toda a cultura, o terreiro e tudo está dentro do nosso quilombo, é a nossa origem.
Sim, claro.
E que precisa ser respeitado, sim, de forma inteligente e pode debater. Então ainda falta, aí entra aquela parte da provocação que a gente faz, e o poder público tem que estar colocando, meio qualificar professores, técnicos, enfim, na rede de educação de modo geral, para entender como funciona e como é a nossa origem. É aquilo que o Ricardo acabou de colocar aqui, a letra. Então, fala muito na cultura, se fala, mas pouco conhece a questão da rota, da cultura, do turismo, do quilombo.
Muito bem. E aí, eu lanço de volta aí o desafio, né? Como que a gente pode inserir esse turismo de base comunitária, né, nas comunidades quilombolas, para ter geração de renda, para ter até essa educação cultural, né? Sem perder essa identidade, ou sem, como o Ricardo falou, ser um turismo predatório ou um turismo de uma forma equivocada?
Primeiro passo, a organização. Nós já vem buscando. Segundo, a questão de Estado desburocratizar a questão. Quando se trata por uma questão negra, é uma burocracia, até para você falar com o secretário, dá uma dor de cabeça. Eu, quando falo secretário, de novo geral. De modo geral. Então, o primeiro passo é isso. Aí, quando a gente passar todas essas barreiras, aí a gente consegue ter essa sobrevivência. E também a parceria dos veículos de comunicações, educação e tudo, abraçar numa campanha e unir força, para que a gente tenha que entender que no rótulo de Vitória da Conquista existe um patrimônio histórico, que são as comunidades quilombolas, povo de terreiro e indígena, que tem dentro dos nossos quilombos, dentro da nossa cidade.
E daí a importância, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social, mais especificamente dessa coordenadoria sua, Ricardo, né, que você está à frente. Quais, para a gente ir caminhando aqui para o nosso final, né, quais as soluções ou propostas que a gente poderia deixar aqui para que isso seja uma realidade, que vocês tenham, né, até uma base para poder trabalhar mais solidamente.
A coordenação de igualdade racial, ela está nas CENTES, mas ela é uma política que poderia estar em qualquer outra secretaria, porque ela é uma política transversal de igualdade racial.
Uhum.
Nós trabalhamos articulando com todo o governo. Nós trazemos todas as demandas para o topo das prioridades, na agricultura, no desenvolvimento social, na saúde, na educação. Nós puxamos esse debate de todo o governo e temos total autonomia para fazer isso. A gente começa sempre construindo política pública, ouvindo as pessoas. Não será o secretário, não será eu, a prefeita, o vice, o vereador, ninguém que vai dizer, olha, isso aqui é bom. É as pessoas que vão dizer. O nosso papel é ouvir as pessoas e transformar o anseio delas na linguagem nossa, técnica, a linguagem administrativa, a linguagem do poder público, traduzir esse desejo em política pública. Nós ordenamos. Então, a primeira coisa que tem que fazer é ouvir, né? O primeiro passo já foi dado aqui hoje, trazer a provocação desse programa que eu adorei, eu quero discutir isso mais a fundo. Zezito está ali, Zezito é uma pessoa parceira, o Instituto Quilombola é um instituto sério, o Instituto Quilombola deixa todas as outras diferenças para trás e trabalha convergindo para o bem comum da comunidade.
Que bom.
Se é bom para a comunidade quilombola, venha de onde for. Venha da direita, venha da esquerda, venha do centro, venha de qualquer lugar. É bom para a comunidade, vai ser recebido lá. É assim que nós temos dialogado durante esses 2 anos que essa nova direção assumiu e deu uma reorganizada no Instituto. Então, estamos abertos a essa construção. Né, ouvir também, discutir com os setores da prefeitura que são responsáveis lá na coordenação de turismo, né, Luiz?
É verdade.
E o pessoal que tem aí trabalhando arduamente para isso, ouvir e a partir daí a gente tentar lapidar essas propostas e ver o que é viável a médio, a curto e a longo prazo.
Você falou que gostou, eu amei. Eu já tô aqui olhando pro relógio com pena, Luiz. Com pena.
Não, eu volto a repetir. Primeiro eu queria agradecer imensamente. É sempre uma aula trazer, né? A gente teve aqui um programa sobre as ODS.
Ah, e temos a ODS 18, da igualdade racial.
Pois
dia
é.
9 e 10, estamos lá no encontro exatamente das ODS, lá jogando tudo com o pessoal.
O nosso último programa aqui foi sobre as ODS. Ao turismo e às ODSs. E aí, eu já tinha pensado nessa questão do turismo de base comunitária, não foi, André? A gente já tinha pensado. Mas aí, na última programa que a gente teve aqui, ela falou sobre essa questão...
Ludmila
acabou de... Falou sobre essa questão que você colocou aí, da igualdade racial e tudo mais. E aí, Andréa disse... Moça, ela falou sobre...
Lembrei de Zezito na hora.
Foi. E aí, as coisas estão sendo construídas, né? Eu fico muito feliz por essa construção, por essa provocação. É um dos nossos objetivos aqui nesse programa na rádio, trazer essa questão do que existe na cidade e o link com o turismo, para que o turismo também seja um vetor de desenvolvimento aqui, aproveitando tudo que existe, né? E vamos marcar um outro momento. Eu estou à disposição, enquanto secretaria, coordenação de turismo lá, tenho ideias assim de a gente fazer um projeto de turismo de base comunitária. Não vai ser uma coisa, como o Ricardo coloca, fácil de se construir, mas é possível. A gente tem que
começar pelo começo.
Exatamente.
Eu acho, Luiz, comunidade... sempre que a gente deixa sugestões aqui, né, eu vou ousar deixar uma. Essa questão do curso de guias,
sim,
né, é um curso gratuito lá do
sim,
SENAC,
sim,
eu acho que pode ser uma oportunidade maravilhosa para essas comunidades.
Com certeza.
Né, porque a gente precisa de guias da comunidade, que conheçam suas raízes, né?
Vão ter 3 cursos gratuitos agora no SENAC. É o curso de camareira, o curso de inglês básico e o curso de guia de turismo. O curso de guia de turismo é um curso de 1 ano e meio, né, aproximadamente. Esses outros de camareira e de inglês, eles são menores, de curta duração, vão ser gratuitos no SENAC, né? E nós gostaríamos muito de ter pessoas da comunidade quilombola dentro do curso, até para estar começando a inserir essa linha de pensamento, essa probabilidade do turismo também ser inserido dentro das comunidades, porque como o Ricardo falou, é a própria comunidade que tem que querer, que tem que dizer, não, isso aqui também a gente quer que esteja dentro da comunidade, né? É o pensamento iniciar esse processo de pensar também nessa possibilidade dentro das comunidades.
Tá feito o convite, Zezito.
A gente agradece aí pelo convite, acho que a palavra-chave de todo esse debate aqui hoje igualdade.
Sim.
Então, e para a gente chegar a esse nível de igualdade, a gente tem que estar ouvindo mesmo, Ricardo. Você foi feliz aí na fala. Nós, né? Quando eu falo nós, porque somos comunidade.
Sim.
Então, a gente não constrói a casa do telhado, constrói do alicerce para cima. Então, essa manhã aqui, esse momento, foi um momento rico de debate. E aí, Luiz, você como coordenador de turismo, acho que precisa, né, Ricardo, botar um pouco o pé na estrada aí. Começar a fazer essa visita e debater e construir junto com a comunidade, junto com a coordenação de igualdade racial. Então, sim, eu acho que aqui hoje foi um momento histórico. Nós do Instituto Quilombola, hoje, eu não falo para o Zezito, falo aqui para 70 comunidades, claro, quilombola do território sudoeste, tem tido respeito, cada uma com seu pensamento, porque a palavra nossa, lá nas nossas discussões, na nossa luta, é que um dia nós podemos ser todos iguais. Para mim, a questão partidária, política, é uma definição interna de cada,
sim,
seu segmento lá. Teremos, uhum, projeto, teremos discussão. Mas o maior projeto, o nosso impulso, é a nossa liberdade, a nossa reparação, o direito à terra, direito às políticas públicas, que a gente consegue no dia a dia, em parceria, em luta de representação. Então, tudo isso acontece. E para que a coordenação funcione melhor, e assim, é aquilo que o Ricardo colocou. Então, aqui, Vitória da Conquista, a gente precisa, esse programa é importante, estamos aqui na casa do povo.
Uhum.
E aqui a Câmara é um poder legislativo.
Sim.
Precisamos que os nossos vereadores tenham um olhar também para as nossas comunidades tradicionais de povo, que lá no orçamento vota projeto de lei que dá dignidade para que a coordenação possa movimentar. Então, é um papel dos nossos representantes, aqui 23 vereadores que representam ele. Eu acho que não tem um que não tenha pelo menos um voto de um remanescente de quilombo. Acho que tem que ter esse olhar,
claro,
com atenção. Falando quilombo, mas não é só um quilombo, aí no conjunto,
sim,
da população negra, para que a gente chegue lá à questão da igualdade. Não temos que aqui afinetar a prefeita, afinetar a IB, não. Acho que o papel do legislativo, quem dá o poder para o gestor gerenciar, vem do poder executivo ali, que cria as leis. Então, deixa esse recado aqui, essa participação, esse olhar também carinhoso, para que a gente possa construir,
claro,
essa rota de turismo, que Vitória da Conquista seja o ponto principal do Brasil. Uhum. Por ser dessa comunidade, uhum, remanescente de quilombo. Então, agradecer a Luiz, a Dé, a Ricardo e todos os ouvintes aqui que teve esse momento de bate-papo, e desejar aí uma semana de paz para todos, e viva a luta do povo quilombola, viva Zumbi dos Palmares.
Amém.
Muito bem, gente, eu tô assim sem palavras.
Eu queria...
Encerra aí para mim que eu tô sem palavras.
Zezito, eu tô lhe conhecendo hoje, né? Mas foi uma grande satisfação lhe conhecer.
Você salva esse contato, viu?
É claro, já tá. Estou lhe conhecendo, mas a gente vai continuar conversando sobre isso, né? A gente tem muita coisa para conversar. Ricardo, eu já era seu admirador, viu? E não era secreto, não. Eu aprendo muito com você, eu quero dizer isso.
Aprendemos juntos.
Não, mas eu admiro você porque você tem uma visão muito ampla de tudo, né? Eu estou aprendendo muito, né? Todos sabem que eu estou na gestão pública há pouco tempo, né? Eu sou da iniciativa privada, continuo dentro da iniciativa privada através do SENAC. Mas a gestão pública é diferente. As coisas, sim, funcionam diferente.
Outra lógica.
E eu tenho aprendido muito com você, Ricardo. Toda vez que,
obrigado,
que a gente conversa, você me dá uma luz, você me orienta, eu fico muito feliz. Então é isso, gente.
Agradecer, Luiz, pelo espaço. Deixar aqui um abraço aos nossos vereadores também, que colocaram essa rádio no ar. Que aqui é a voz do povo também.
Sim.
Que é importante quando você democratiza os meios de comunicação para aqueles que precisam que a informação chegue,
claro,
né? Às vezes é, não sei o que o vereador está fazendo, agora já sabe, né? Estão sabendo que vai ter até a TV, Câmara também, a possibilidade já está sendo construída. Deixar aqui um abraço aos nossos vereadores, que são parceiros. O Poder Legislativo, ele é muito importante, porque é nesse sistema nosso de freios e contrapesos aí que as coisas acontecem. E dizer que aceitamos emendas, apoios, todo tipo de coisa para os nossos sonhos se tornarem viáveis. Agradecer ao Legislativo, que é sempre muito receptivo com as nossas pautas, sempre que chega algum projeto, temos recebido muito bem. Estamos aí abertos.
Muito bem.
Só para a gente finalizar aqui,
sim,
Luiz, antes,
claro,
de você trazer a reflexão, que não é só o novembro que é negro, né, Zezito? Tem que ser o ano todo, essa discussão tem que permanecer para que a gente chegue lá. E eu gostei muito dessa palavra que você trouxe, da igualdade, né? É um sonho, mas não é algo distante.
Não é uma utopia.
Não é uma utopia. É realidade, pode ser realidade,
claro,
né? Então, vamos em busca dessa igualdade, e com certeza os canais aqui estão abertos, né? Os microfones estão abertos para não só para as comunidades quilombolas, mas para as indígenas, para LGBT, para todas as comunidades, claro, né? Então o espaço aqui é nosso, como o Ricardo falou, é a casa do povo, é a rádio do povo. Então tá tudo liberado aqui, né? Dentro da ordem, da decência, né? Tá claro, tudo liberado aqui. É, Luiz.
Gente, o turismo de base comunitária nos faz repensar uma coisa essencial. Turismo não é sobre lugares, é sobre pessoas. Enquanto muitos destinos competem por preço, o futuro está em quem entrega experiência, autenticidade e propósito. Vitória da Conquista tem tudo para desenvolver isso, mas alguém precisa assumir o papel de conectar comunidade, experiência, mercado. E essa oportunidade que não deve ser ignorada. Então, mais uma vez, o programa Conquista Tour fica por aqui, mas a reflexão continua. Que tipo de turismo queremos construir em nossa cidade? O turismo que explora ou o turismo que transforma? Até a próxima.
Muito bem. Esse foi o nosso Conquista Tour de hoje. Quero agradecer demais os nossos convidados mais uma vez. Você, ouvinte, que esteve conosco aí desde as 10 horas. Esse programa tem reapresentação no sábado, às 2 da tarde. Então, você é o nosso convidado. Se você perdeu, se você pegou pela metade, vale a pena ouvir de novo, né? Vale a pena participar desse debate, que não se encerra aqui, né, Luiz? Não se encerra aqui,
claro.
Ele continua aí, e a gente fica aqui na torcida, né? Por igualdade, por como o Ricardo falou, um letramento cultural, para que a gente possa alcançar conhecimento, e o conhecimento liberta, né? Então, sermos libertos de toda forma de preconceito. 10 horas 53 minutos. Um abraço. A gente continua na programação da Rádio Câmara 90.3. Ao meio-dia tem o Fala Conquista e a gente fica por aqui. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.
10h54.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo. Ser pior, espera quem não vem. O mundo girando, falando sobre cantando, ele sempre só. Já cansou de não adianta chorar.
593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava,
virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá!
So give me